a graça, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos felizes por mais uma vez estar com os irmãos, partilhando a palavra do Senhor e também partilhando aquilo que o Senhor fez no último ano lá em São Gabriel da Cachoeira. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, por favor, na carta 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Mesmo assentados, nós vamos ler a palavra do Senhor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós louvamos o Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, em que a Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias em nossas vidas se renovaram. Nós louvamos, nós agradecemos a Ti. Obrigado, Deus, que nós estamos reunidos em Tua casa para aprender da Tua palavra, para ouvir somente a Tua voz. Derrama da Tua graça sobre nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem nunca passou por uma situação constrangedora na vida? E tenho certeza que todos nós já vivenciamos algo tão constrangedor que, no momento do constrangimento, nós queríamos assim, sumir. E talvez a nossa vontade era não querer estar ali naquele momento passando por certa situação. E se nós pudéssemos voltar o tempo, nós com certeza nós não queríamos passar por tal constrangimento. E situações nos levam a passar por isso. Isso ocorre na medida em que quando nos sentimos expostos, quando não temos defesa, nem qualquer argumentação. E tudo que podemos pensar é: meu Deus, que vergonha, né? Meu Deus, que vergonha. E pense agora, em alguns segundos, na situação mais constrangedora que você passou. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a lembrar algumas situações constrangedoras. E a gente não gosta nem de lembrar, porque logo a gente assim fica até mesmo envergonhado somente no fato de nós lembrarmos. Talvez só o fato de lembrarmos novamente nos deixe assim constrangido. E possivelmente seja algo que você pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria de tudo para não passar por isso. E muitas pessoas têm uma falsa percepção do apóstolo Paulo quando conhece mais sobre a sua vida, sobre seus textos. E muitos dizem que ele amou a Deus demais, e isso ficava evidente em suas cartas. Mas a questão não é essa, e não é o ponto principal. Na verdade, Deus foi quem amou Paulo demais, e isso o constrangeu profundamente. Tanto que eu trouxe ao arrependimento, e não só isso, uma caminhada diferente com ele. E seu entendimento ia muito mais além. E veja um dos seus textos, pois o amor de Cristo nos constrange julgando a nós. Isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. O pensamento nosso e um dos questionamentos: qual é o propósito da minha vida? Mas para quem eu estou vivendo? Para quem eu estou vivendo? Para quem você está vivendo na sua caminhada, na sua jornada com Cristo? E nesta manhã eu gostaria que cada um de nós respondêssemos sinceramente o que é mais importante para a nossa vida. Percebam no versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Primeira lição que eu gostaria de deixar para vocês hoje é que o amor do Senhor leva-nos a sermos constrangidos por eles. Gostaria de chamar a atenção no verso 14, que menciona o fato de que o amor de Cristo nos constrange. Paulo havia experimentado esse amor sendo derramado sobre ele como um vulcão quando está em erupção. Ele estava sendo perseguido, pelos discípulos de Jesus, quando o próprio Cristo se revela a ele, mudando completamente a sua forma de encarar a vida. Imagina o constrangimento de Paulo ao cair prostrado em terra. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Deve ter sido uma das perguntas martelando na cabeça de Paulo: o que é que eu estou fazendo na minha vida? A manifestação do amor sobre o ódio constrange sempre. Sempre constrange. E não é assim também na sua vida? Não é assim também na nossa caminhada? Quando diante de uma situação em que se espera um conflito, uma confusão, o amor é demonstrado genuinamente e tudo que se pode esperar é um amor. E daí vem o constrangimento. O amor de Cristo deixa Paulo sem argumentação, e é exatamente isso que ele faz também conosco. Na perspectiva do Evangelho, ele constrange de duas maneiras. A primeira maneira a gente encontra no versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O amor de Cristo nos constrange a abandonar a vida pecaminosa. Essa maneira talvez seja até mais fácil de ser percebida. É o constrangimento de abandonar as práticas contrárias a Deus, e é o primeiro comportamento, e esse é o primeiro comportamento esperado daqueles que têm um encontro real com o Senhor. E na última quarta-feira, foi quarta-feira que a irmã esteve aqui? Quarta-feira? Quinta-feira. Eu estava ouvindo o testemunho dela e fiquei imaginando, tentando imaginar, né, tal situação. E é impossível não haver um constrangimento da Igreja de Cristo, que professa a sua fé diante de tantas situações. Não é possível em que a igreja ouça um testemunho daquele que nós ouvimos e permanecer a mesma. E o constrangimento em que Cristo nos dá, nos coloca através do seu amor, é justamente esse, em que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e pregar o Evangelho. E nós somos assim desafiados como igreja a todos os dias, diante desse amor constrangedor, a pregarmos o Evangelho de Cristo. E é difícil, irmãos, eu entender que não está havendo isso em nosso meio. Se nós ouvimos a palavra, se nós ouvimos o testemunho, é impossível nós ficarmos na nossa zona de conforto, sempre achando que está tudo muito bom. Olha, foi lá, o irmão que foi lá, a irmã que estava lá, não foi comigo. Nós precisamos, assim, arregaçar as nossas mangas e fazer aquilo que tem sido proposto todos os dias na nossa caminhada. Talvez você, por uma razão ou outra, tenha fugido de Deus, e nós fazemos isso. Nós fugimos das nossas responsabilidades. Nós ignoramos as pessoas, às vezes, muitas vezes, ignoramos também o Senhor. Sentimos e sabemos de sua aproximação, o desejo de restauração de tantas e tantas vidas que não conhecem o Senhor, mas isso há uma relutância, há uma luta interior na nossa caminhada. Muitas vezes, amando mais o pecado do que Deus, mas a graça a Ele mesmo nos foi derramada, e nós não somos ignorados, muito pelo contrário, nós somos valorizados diante do Senhor. Ele nos constrange muitas vezes de uma forma que nós nem esperamos, e em lugares que supostamente nós nunca deixaríamos acontecer. E certa feita eu li um livro muito interessante, que um cantor, ele fala da sua experiência em encontrar Deus nos lugares mais inesperados. Deus o encontra onde ele está, e antes ele havia deixado a igreja, a oração, os cultos, em que Deus fala muitas vezes, tantas e tantas vezes ao nosso coração, e da última vez que ele leu a Bíblia, Deus o constrangeu, porque ele percebeu que o amor de Deus em sua vida era imenso. E quando nós vamos apresentar o nosso relatório, e eu olhando para a vida daquela irmã que esteve aqui, eu pensei assim: meu Deus, nós nunca passamos por perseguição. Às vezes nós achamos que somos perseguidos, e de repente um ente querido que está ali no nosso meio, ele some, e depois de alguns dias ele aparece morto. O que é que nós estamos fazendo como igreja de Cristo? O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos agindo diante de tal situação? O amor de Cristo nos constrange a não pecar. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que nos leva a entender que ele não só o constrange a se arrepender dos seus pecados passados, mas também não viver mais para eles, no presente, uma vida de pecado. E essa percepção, às vezes, é perdida com facilidade. Nós lutamos contra o pecado, isso é um fato, somos um povo regenerado, mas em contraste à militância nesse mundo, somos, assim, muitas vezes alvejados por flechas inflamadas do maligno. E não é só isso, muitas vezes travamos uma luta interna no nosso coração, dos nossos desejos. E até mesmo com a nossa própria alma, quando aquele que é de Cristo, em que as circunstâncias sempre nos vêm, e a luta também constante contra o pecado, e nós precisamos somente focar no Senhor, sabendo que Ele é que nos sustenta, Ele é que nos fortalece na nossa caminhada. E em Gênesis 4, 7, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mesmo quando o seu coração estiver inclinado a pecar, foque no Senhor. E o pecado certamente tentará dominar e nos aprisionará. Mas Paulo tinha um entendimento profundo que significa o constrangimento proporcionado pelo amor de Cristo. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo tem uma clara convicção de que a obra de Cristo na cruz traz implicações diretas sobre as nossas vidas. Se Cristo morreu, todos morreram. E não é só isso, mas com uma consequência muito séria. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E essa era a causa do constrangimento. Cristo morreu para que vivamos a sua vida. E o curioso, irmãos, é que o fato de que a palavra que Paulo utiliza aqui equivale a constranger, significa conter, controlar, apreender. E essa é uma palavra, uma das palavras usadas no Antigo Testamento, referente ao sentido de vermos na ocasião que Deus fala a Caim. Paulo sabia com clareza que a obra de Cristo na cruz era o que o constrangia a não viver mais para si mesmo. E nós somos desafiados todos os dias a viver para nós mesmos. E nós somos, assim, desafiados a caminhar segundo os nossos desejos. O que a palavra de Deus nos fala hoje é que nós precisamos ser constrangidos por esse amor maravilhoso e sairmos da nossa zona de conforto e pregar o Evangelho. Paulo sabia e viu o amor de Cristo constrangendo-o antes que ele pecasse. E é exatamente isso que nós precisamos entender nesta hora, quando de nós não estarmos assim maquinando o pecado na nossa mente, no nosso coração, quando não estamos cedendo às pressões da nossa atual sociedade em que você precisa ter e não ser. Você precisa demonstrar aquilo que você muitas vezes não é, e nós, como crentes, muitas vezes pegamos essa carona e precisamos mostrar aquilo que nós temos. Que na realidade, irmãos, a gente vê um outro evangelho, né? Esquecemos que o evangelho é boas novas. Esquecemos que Deus nos tirou, nos restaurou. Ele quer somente nos usar para a glória dele. somente para que o seu nome seja glorificado e conhecido em toda a terra. Diante tantas e tantas etnias que não conhecem o Senhor, nós precisamos chegar a essas etnias. Há um mês e meio atrás mais ou menos, nós fomos a uma região no interior do Amazonas, uma cidade chamada Atalaia do Norte, já o extremo do Brasil, Peru, Colômbia, onde que existe a tríplice fronteira. E quando nós chegamos lá, várias etnias não alcançadas, chegando nessa cidade. E quando nós chegamos lá, nós podemos assim sentir e perceber a opressão maligna naquela cidade. Nós pensamos assim: meu Deus, quanto ainda tem a fazer, não muito distante, aqui no Brasil. E como nós estamos assim, inertes, parados, somente esperando que o outro faça, somente esperando que a outra igreja faça, somente esperando sempre pelos outros, quando a nós cabe a responsabilidade de pregar o Evangelho e de fazer conhecida a grande obra maravilhosa, salvífica do Senhor Jesus Cristo. Eu queria deixar essa mensagem para vocês e que vocês pensassem no amor de Cristo que nos constrange. Nós precisamos sair daqui hoje constrangidos por esse amor. Nós precisamos sair hoje daqui pensando: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Não pense no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, na sua família, mas o que é que você está fazendo para o Senhor? Para o Senhor. Baixe suas cabeças, eu gostaria de orar. Ó Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é o teu amor que nos constrange. Obrigado, Deus, porque foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos restaurou, nos regenerou. Nós engrandecemos o teu santo nome, nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor nos escolheu. Deus, pedimos que o Senhor continue, ó Pai, a nos constranger com o teu amor, para que nós possamos, ó Deus, levar o Evangelho, as boas novas, àqueles que não te conhecem. Usa-nos, ó Deus, por tua graça e misericórdia. Usa-nos, ó Deus, por tua graça e misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.